Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos continuar a nossa exposição do livro de Atos, no enfoque sobre o tema O Poder do Evangelho. E hoje nós vamos meditar nesse texto de Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Aliás, 25, né? Em diante, você me acompanha a leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo 8, a partir do verso 25 ao verso 40. Assim diz a palavra de Deus. Lembrando que se você está ao lado de alguém que está sem Bíblia, compartilhe da sua Bíblia com esta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura bíblica. Diz assim a palavra do Senhor, me acompanhe na sua Bíblia. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou: e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos orar? Feche seus olhos. Nós naturalmente temos dificuldade de ouvir a voz de Deus, de entender a palavra do Senhor, assim como o etíope, nós precisamos do auxílio. E o Espírito Santo é quem nos concede este auxílio nesta noite. O Espírito Santo que habita em nós, que selou a nossa salvação. Este mesmo Espírito é quem ilumina as nossas mentes, é quem nos capacita a entender a beleza, a grandeza e a verdade da palavra de Deus. Então, se você quer ser abençoado em ouvir a voz de Deus, vamos orar agora em nome de Jesus. Pai amado, nós, em nome de Jesus, teu Filho, rogamos, Senhor Deus, para que o teu Espírito Santo, autor e inspirador desta palavra, venha sobre as nossas mentes nessa noite a nos capacitar, Senhor Deus, de maneira sobrenatural, espiritual, para que possamos compreender a tua palavra nesta noite, Senhor. Não queremos, Pai, retornar para os nossos lares como aqui chegamos. Queremos ser impactados pela tua palavra, desafiados pela tua palavra, aperfeiçoados pela tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações para a glória, para a honra e louvor do teu nome. É em nome de Jesus que nós a te oramos. Amém. O Instituto Americano de Crescimento de Igreja fez recentemente uma pesquisa com mais ou menos 3 mil membros de igrejas evangélicas espalhadas por todo o país. E a pergunta principal da pesquisa era: o que determinou a sua conversão e integração a esta igreja que você faz parte? O que influenciou, o que determinou a sua conversão e a sua integração a esta igreja? É uma pergunta muito interessante, porque ela vai revelar o que aconteceu, como aconteceu, para que você pudesse então abraçar a fé em Jesus e fazer parte, integrar-se a uma igreja. E a pesquisa trouxe o seguinte resultado: de 4 a 6% as pessoas foram sozinhas à igreja, sem convite de alguém, e ali ouvindo a palavra, elas foram alcançadas ao Evangelho. De 2 a 4% foi por causa de algum programa especial da igreja que essa pessoa ouviu o Evangelho. De 1 a 2% por causa do pastor, por causa de uma visita dos membros da igreja, de 4 a 6%. Por causa da escola dominical, menos de 1%. Por causa de cruzadas evangelísticas, menos de 1%. 70 a 90% responderam que foram influenciados ou que teve a influência de um amigo, um parente próximo a ir à igreja, a ouvir o Evangelho, 70 a 90%. Mostrando assim, meus irmãos, a importância dos nossos relacionamentos. Mostrando assim a importância que Deus dá à sua pessoa. Como você é importante no anúncio do Evangelho, no seu relacionamento com um parente, com um amigo, na sua proximidade, de poder influenciar uma pessoa a ouvir o Evangelho, a explicar o Evangelho para essa determinada pessoa. Sobre este assunto, Billy Graham, pastor muito conhecido, disse o seguinte: a colheita evangelística é sempre um imperativo. É um imperativo, é uma ordem. O destino dos homens e das nações está em jogo. Cada nova geração que surge é estratégica. Não somos responsáveis pela geração passada e não podemos assumir toda a responsabilidade pela seguinte, mas temos a nossa geração. Deus nos responsabiliza pela maneira como cumprimos o nosso dever para com esta geração e como aproveitamos a oportunidade que temos de anunciar o Evangelho de maneira eficaz. Não esqueçam da estatística. Todas as outras formas de influência não passaram de 3%, 4%. 70% a 90% de maneira eficaz foi através de um relacionamento interpessoal. A importância de você ser o mensageiro, de você anunciar o Evangelho, compartilhar as boas novas. Charles Swindon, um pastor também americano, falando sobre o discipulado, o evangelismo pessoal, ele coloca algumas dificuldades, a falta de sucesso nesta área de discipulado, de evangelismo pessoal. Primeiro ele diz, ignorância. Simplesmente não sabemos o que fazer para evangelizar e muito menos como agir para discipular uma pessoa. Segundo, temor. A maioria dos crentes simplesmente tem medo de que a pessoa faça perguntas que não saibamos responder ou de que ela fique com raiva ou nos critique. Terceiro, indiferença. Embora seja duro reconhecer isso, diz Charles Swindon, o fato é que muitos crentes não se importam nem um pouco com o destino espiritual dos outros. Quarto, experiências negativas. Há muitos crentes que antes de se converterem foram abordados por pessoas sem sabedoria que insistiam com eles e que lhes causou péssima impressão. Hoje, elas hesitam em dizer aos outros qualquer coisa sobre Cristo. Independente, meus irmãos, das dificuldades, das nossas limitações, pesa sobre nós a responsabilidade de anunciar o Evangelho, de compartilhar o Evangelho, de poder em algum período da nossa vida acompanhar alguém, se dispor a compartilhar da salvação de Jesus com alguém. Mas isso tudo não é possível se nós não, de fato, formos gratos a Deus pela salvação e amarmos aquelas pessoas que estão perdidas e estão nas trevas. Aqui nós lemos um texto de um fato interessante na história da igreja primitiva. De Deus estar preocupado com uma única pessoa. Deus tira Filipe de Samaria e manda ele para o deserto para evangelizar uma única pessoa. Quando você lê Atos, logo no início, você vê 3 mil conversões, 5 mil conversões. É um número que nos agrada aos olhos, não é verdade? Mas agora, com o crescimento da igreja, já saindo de Jerusalém, na região da Judéia, já está em Samaria, cumprindo a ordem do Senhor e até os confins do mundo. Nós vemos a igreja crescendo e, ao mesmo tempo, por causa desse crescimento, sendo perseguida, mas ela não deixa de crescer, ela não deixa de proclamar o Evangelho. É interessante, meus irmãos, que nós percebemos aqui que primeira coisa que nos chama a atenção é que é Deus que vai em busca do pecador. Não é o pecador que busca Deus, mas é Deus quem busca o pecador. É Deus que vai atrás, que se importa com o etíope. É Deus que separa um dos seus filhos e o envia ao deserto para ali evangelizar apenas uma pessoa. O que é interessante, meus irmãos, é que em Samaria, Filipe era usado tremendamente por Deus. Se você observar no versículo 4 desse mesmo capítulo, você vai ver que ali Filipe pregava a palavra, versículo 5, diz que em Samaria ele anunciava a Cristo, diz que as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Não apenas as multidões ouviam unanimemente a Filipe, mas o próprio Deus usa Filipe e através de Filipe manifesta o seu poder ali em Samaria. Mas olha o versículo 7. Muitos espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e havia grande, houve grande alegria naquela cidade, um avivamento, muitas pessoas, uma multidão ia ouvir a pregação de Filipe, muitos coxos eram curados, muitos paralíticos, muitos endemoniados eram libertos através da pessoa de Filipe. Filipe ali era usado por Deus. Mas aqui nós temos no versículo 26 algo que nos chama a atenção, e é justamente o primeiro ponto que nós queremos destacar. Deus, ele se importa com a multidão, mas também com uma única pessoa, com a única pessoa. E agora Deus separa Filipe para que ele vá explicar a palavra de Deus para o etíope, o eunuco. O que nós observamos, meus irmãos, agora, é que o projeto de Deus, o amor de Deus, ao contrário do que a gente possa imaginar, ele também se revela por uma única pessoa. Filipe está em um grande momento em Samaria, mas Deus chama Filipe e diz: olha, venha cá. Eu imagino hoje em dia, né, grandes pregadores que temos aí no cenário evangélico nacional, Deus chamando um pregador desse famoso para pregar para uma única pessoa. Filipe, quando é abordado pelo anjo, Filipe não questiona, Filipe não faz perguntas. Na verdade, o anjo chega para Filipe e diz: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. É o deserto. Filipe poderia muito bem dizer: o que é que nós vamos fazer? O que é que eu vou fazer ali, Senhor? Tem ninguém, é o deserto. Mas o anjo disse: dispõe-te. Qual foi a resposta de Filipe? Olha na sua Bíblia. Qual foi a resposta imediata de Filipe à palavra do anjo? Qual foi a resposta? Ele se levantou e foi. O que chama atenção, meus irmãos, na igreja primitiva é essa presteza em obedecer ao Senhor, em fazer a obra do Senhor, não importa aonde for, nem com a quantidade que seja. Porque eles tinham esse entendimento, obedecer ao ID. E nós hoje, como igreja, não podemos fazer seleção de grupos ou de pessoas. Todas as pessoas que Deus colocar diante de nós, todos os grupos que Deus colocar diante de nós, temos que pregar o Evangelho, temos que explicar o Evangelho a estas pessoas, porque Deus também se importa com elas. Deus não faz acepção de pessoas, e nós também não devemos fazer. Filipe vai, obedecendo a ordem do Senhor, e ele, chegando lá no deserto, percebe o carro de um alto oficial de Candice, e diz o texto que o Espírito, no verso 29, fala ao coração de Filipe e diz: disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha o versículo 20, interessante, 30, né, que diz que Filipe, correndo, carro não está parado, puxado lá para o cavalo, e Filipe está correndo lá ao lado do carro. A sensibilidade, não só de Filipe, mas de toda a igreja primitiva, ela é excepcional. Uma sensibilidade à voz de Deus. Não importa se é aqui do outro lado da rua, ou se é aqui a 100 quilômetros, 200 quilômetros, não interessa. Aonde Deus mandar, nós iremos. Nós precisamos cumprir a ordem dele, o ID dele. Eu falei hoje de manhã, o desafio não é nosso, o desafio é de Deus. Os inimigos não são nossos, são inimigos de Deus.
Portanto, toda tarefa que Deus colocar diante de nós, se está dentro da vontade e do propósito de Deus, Deus há de suprir todas as necessidades e os recursos necessários para que a sua obra se realize, para que vidas sejam resgatadas, salvas pelo Evangelho de Jesus. A obra do Senhor, feita da maneira do Senhor, glorifica o Senhor. Mas esse primeiro ponto revela que é Deus quem procura o pecador. É Deus quem vai à procura dele, assim como aconteceu no jardim do Éden. É Deus quem procura Adão e Eva. Porque o pecador, ele está morto nos seus delitos e pecados. Pense agora uma cena interessante. Chegando para você, dando alguns folhetos, algumas bíblias, para você fazer um evangelismo especial. Vá no cemitério, qualquer um cemitério. Entre lá e prega a palavra. Mas pastor, só tem gente morta. Ninguém vai me ouvir. Ninguém vai se sensibilizar. Talvez isso choque a gente, mas esta é a realidade da humanidade. Quando nós saímos para evangelizar e pregar, as pessoas estão mortas espiritualmente. Mais do que mortas, elas são inimigas de Deus. Portanto, quando nós vamos em obediência ao ID, anunciar o Evangelho, é Deus em busca do pecador. É Deus procurando o pecador para que ele se reconcilie com Deus, para que ele ouça das boas novas de salvação. E aí vem o segundo ponto, meus irmãos. Primeiro, que Deus é quem vai em busca do pecador. Segundo, meus irmãos, o meio. Já falei isso aqui, vou repetir mais uma vez. Que Deus usa é a sua palavra. Poxa vida, pastor, a gente já sabe disso. É verdade. O Deus da palavra usa a sua palavra, unicamente a sua palavra. Leia Atos dos Apóstolos, leia todo o livro de Atos dos Apóstolos, todos os capítulos, e vejam que a igreja primitiva, ela crescia, ela se expandia apesar da perseguição, porque ela se fundamentava unicamente e exclusivamente na palavra. Porque é pela palavra que vem a fé salvadora. Interessante que Filipe viveu, né, uma experiência anterior, um Simeão, que se converteu, mas de mentira, é uma fé que não é a fé salvadora, e queria comprar o poder, né, do Espírito Santo. A verdadeira fé salvadora, ela brota pela explicação correta, fidedigna da palavra de Deus. Vejamos o texto. Quando Filipe se acompanha o carro, ele ouviu aquele etíope, o eunuco, ele estava lendo em voz alta, né? Dá muito bem para entender isso. Aproxima-te deste carro e acompanha-o, disse o Espírito Santo. Sensibilidade à voz de Deus. Pessoas que estão próximas de nós, em diversas situações e momentos, em que Deus toca o nosso coração, fala, né? Compartilha. E a gente às vezes perde a oportunidade de falar do Evangelho. Filipe se aproximou e ouviu que a leitura que estava sendo feita era no profeta Isaías. E Filipe então inicia um diálogo com aquele etíope. Ele, qual é o diálogo, a pergunta? Compreendes o que vens lendo? Pergunta sábia. A pergunta de Filipe não foi para desmerecer a intelectualidade do etíope, não. Mas a pergunta de Filipe foi para provocar no etíope esse autoexame. Você está entendendo o que você está lendo? Você entende?
E o etíope responde para Filipe: como poderei entender se alguém não me explicar? Interessante que Deus, ele negou o privilégio de pregar o evangelho aos anjos. Deus poderia muito bem mandar suas miríades e miríades de anjos para anunciar o evangelho. Ele privou os anjos desse privilégio. Ele concedeu, sabe a quem? A mim e a você. É um privilégio anunciar as boas novas. Filipe, de imediato, se dispõe a explicar o texto bíblico para o etíope. Nós podemos usar todos os tipos de métodos, meios, para que o pecador, ele se converta, mas todos eles são ineficazes. Podemos, através dos métodos, produzir prosélitos, mas não os crentes verdadeiros, não discípulos de Jesus, porque é pela instrumentabilidade da palavra de Deus. Filipe, ele passa então a explicar ao eunuco, ao etíope, o texto que ele acabou de ler. Ele pergunta a Filipe: o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Ele estava lendo, mas não estava entendendo. Por que isso acontece? Não era questão de formação intelectual, não era questão de ter curso superior, pós-doutorado, não é nada disso. É questão espiritual, meus irmãos. Paulo diz aos Coríntios, né, que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Ele está diante da verdade, mas não enxerga a verdade. Seu Espírito de Deus não abrir o seu entendimento, não iluminar a sua mente, ele não vai entender. Gente que até hoje não professou a sua fé em Jesus, que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, cita versículos e textos, os mais variados, no entanto não nasceu de novo ainda, porque conhece a Bíblia apenas como um livro histórico, conhece a Bíblia apenas como um livro intelectual, moral, porque é uma questão espiritual. Não é o saber do homem que vai levá-lo a conhecer a Deus. É muito mais uma ação sobrenatural na vida daquele que é eleito. Quando a palavra é explicada, quando o evangelho é anunciado, a luz brilha no coração dele, brota-se então a fé salvadora no coração. Quando a palavra, ela é explicada, ela é pregada. E como nós podemos fazer isso, se não for da melhor maneira possível? No discipulado, no colega de trabalho, com o vizinho, com um colega ou a colega de universidade, da sua escola, pessoas que você tem contato diariamente, semanalmente, e que você precisa primeiramente orar a Deus, pedir a Deus sabedoria para abordar aquela pessoa, e que possa, num determinado tempo de Deus, abordar aquela pessoa e entrar com o evangelho. Você já pensou em fazer isso? Seus familiares, pessoas que trabalham com você, ou você acha que essas pessoas que trabalham com você, seus familiares que ainda não conhecem o evangelho, elas não são campo missionário? Você acha que não? São sim. Quando falamos em missões, nós pensamos em missões longe, mas às vezes é o vizinho, às vezes é o colega de trabalho, que também precisa ouvir o evangelho. E quem vai fazer isso? Você. Porque você está mais próximo daquela pessoa. Abordar a pessoa, como Filipe o fez, direcionado por Deus, a sabedoria de Deus. É interessante, meus irmãos, que no discipulado ou no próprio evangelismo, a gente percebe que precisa estar envolto do amor. Sabia disso? Nós precisamos amar o pecador, porque quando nós amamos o pecador, nós não medimos esforços, seja no calor, no frio, na distância, não é verdade? Nós fizemos o ano passado trabalho em Picuí, 50 irmãos,
foram para esse trabalho. Ficamos ali dois dias. Dormimos no chão, no colchão, no colégio. Faltou água. Uma dificuldade muito grande. Mas ninguém reclamou. Eu vi alegria no rosto dos irmãos por estar servindo ao Rei da Glória, por estar cooperando com a obra de Deus. Mas os irmãos não sabiam que o pior estava por vir. É que o ônibus que nós alugamos era sem ar-condicionado. E na volta, pegamos um sol quente, e parece que o sol estava só da minha janela. Sabe? E às vezes a nossa tendência é querer murmurar e querer reclamar. Não, meus irmãos. A obra do Senhor tem que ser feita. É por sacrifício mesmo. Se nós olharmos para os irmãos aqui da igreja primitiva, a história da igreja, os reformadores, o próprio Ashbel Green Simonton, pastor que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil, que morreu aos 33 anos, as dificuldades que esses homens, Rockwell Smith, que veio de Recife plantar esta igreja aqui em João Pessoa, pastores que no sertão iam de cavalos, distâncias enormes para anunciar o Evangelho. Nós queremos facilidade, mas facilidade não existe. Mas uma coisa existe: quando nós nos colocamos em submissão ao dono da igreja, ao ide que ele manda, uma coisa eu tenho plena certeza, absoluta certeza: ele nos guardará de todo mal e ele nos suprirá de tudo. Isso eu tenho plena certeza. A obra do Senhor, ela é feita. Filipe sai lá do avivamento de Samaria, a multidão ao redor dele, para ir para um deserto. Calor, tem ninguém. Porque às vezes nós queremos fazer a obra de Deus, desde que haja pessoas para nos aplaudir, desde que haja pessoas para nos tirar foto, para colocar no Facebook que estamos fazendo a obra de Deus. Filipe está sozinho lá no deserto, porque Deus queria salvar uma pessoa. Já pensou nisso? Uma pessoa apenas. Filipe vai, e pela instrumentabilidade da palavra, Filipe explica a palavra, prega a palavra àquele etíope. Ele fez a parte dele. Filipe apenas estava cumprindo o ide. Assim como nós, como igreja, a nossa parte é ir anunciar o Evangelho, é plantar a igreja, é distribuir folhetos, é reservar um tempo do nosso dia para fazer a obra do Senhor. Às vezes cansados, queremos descanso, mas existem pessoas que estão em trevas, que estão caminhando para o inferno e que precisam ouvir o Evangelho. E Deus quer que você, Deus quer usar você para anunciar este Evangelho. Nós fizemos este ano um trabalho lá em Mata Redonda, ao contrário de Picuí, chuva, muito frio. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, ninguém reclamou, o trabalho foi feito. Mais de 100 pessoas e crianças foram alcançadas ali. O trabalho precisa ser realizado por nós, não é de ninguém de fora, somos nós. Eu e você, com as nossas limitações. Precisamos sair da zona do conforto. Sabe, meus irmãos? Sim, precisamos ser incomodados pelo Espírito Santo de Deus. A deixar de se queixar por tudo. Às vezes, meus irmãos, nós reclamamos de tudo na igreja. Sabe por quê? Porque domingo a domingo nós só ficamos sentados no banco. Porque no dia que você sair do banco e for fazer a obra de Deus, não vai ter tempo de ficar murmurando, de ficar se queixando das coisas. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Filipe se dispõe e vai cumprir o ide. Terceiro e último lugar, a mensagem poderosa da palavra traz então o quê? Resultados. Resultados que para o pragmatismo são determinantes para a missão, né? Para a filosofia do pragmatismo, os resultados determinam a missão. Os fins justificam os meios. Isso chama-se pragmatismo. Mas Filipe, ele não vai na linha do pragmatismo, porque só tem uma pessoa. Só tem uma pessoa. Não são 10, não são 50, nem 100, nem 500. É uma pessoa apenas. Então Filipe não vai guiado pelo pragmatismo. Ele vai guiado pelo quê? Pelo amor ao seu Senhor, pela importância da obra. O que é importante é que o pecador ouça o Evangelho, nem que seja apenas uma pessoa. E aqui a palavra cumpriu o seu propósito. Após a explicação de Filipe, o próprio eunuco, ele toma a iniciativa e pede para ser batizado. E Filipe então pergunta, essa pergunta ela é muito importante, da fé que ele tinha: é lícito se você crer de todo o seu coração? E o eunuco responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Imediatamente Filipe mandou parar o carro, ali havia água. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, após Filipe ter batizado o eunuco. Veja, a missão ela tem início, tem o meio e tem o fim. Toda ela é realizada e idealizada por Deus. A missão não é sua, a missão não é minha, a missão é de Deus, mas Ele quer nos usar. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o nosso projeto de vida deve estar abaixo, na linha de importância, do projeto de Deus para as nossas vidas. De sermos missionários. Seja aonde você estiver, o que você estiver fazendo, fale de Jesus. Anuncie as boas novas. É interessante que a igreja, às vezes, ela se acostuma em realizar eventos para atrair os pecadores. E aí nós investimos recursos financeiros, tempo, esforço, quando na verdade o caminho mais fácil, o caminho mais bíblico, seria cada um de vocês ter uma pessoa. O número que nós temos aqui nesta noite, nós podemos multiplicar por 2, se cada um tiver alguém para evangelizar, e para discipular, e para acompanhar. Mas o discipulado, meus irmãos, exige de nós renúncia, assim como exigiu de Filipe. Renúncia. Exige de nós dedicação, de acompanhar a pessoa, de ter paciência, de orar pela pessoa. Porque a obra nossa não é converter ninguém. A obra nossa é anunciar e compartilhar o Evangelho. A conversão quem faz é o Espírito de Deus no dia determinado por Deus. O problema é que nós queremos a glória. Não, fui eu que converti fulano. Não é você. É o Espírito Santo de Deus. Interessante, meus irmãos, eu quero concluir citando aqui um missionário chamado Hudson Taylor. Eu fui ler a biografia, a história deste homem. Ele foi pioneiro nas missões para o interior da China. A partir de 1845. Mas o que chama a atenção da história de Hudson Taylor é a história dos seus pais e dos seus avós. O pai dele, Tiago Taylor, em uma aldeia na Inglaterra, ouvindo John Wesley, já velhinho de cabelo branco, ouviu aquela mensagem e ficou, ele não era ainda convertido, mas ouviu a mensagem. E a palavra que ele ouviu ficou martelando na sua mente. de que aquelas boas novas, as boas notícias deveriam ser propagadas. John Wesley, mesmo na velhice, não cansava de pregar o Evangelho todos os dias. E Tiago Taylor, ele estava próximo a se casar. E diz lá a biografia de Ruth Sotelho que o seu pai, no dia do casamento, ele estava numa agonia profunda, inquieto, e começou então a ler a Bíblia. E naquele momento ele se entrega a Jesus e ele está tão eufórico que esquece que é o dia do casamento e o horário do casamento. E as pessoas aguardando ele na igreja para o casamento. E ele chega atrasado, incrível, né? Depois da noiva. E chega para a sua esposa, tão feliz, tão radiante, compartilha do que acontecera com ele. E ela diz, naquele momento, será que você foi contaminado pela doutrina dos metodistas, né? Que é a igreja do John Wesley? E ele casa-se com a sua esposa. Mais ou menos uns 2 anos depois, aquela mulher começa então a meditar e a olhar para o seu esposo e ver quanto ele era preocupado com a obra de Deus. E eles fizeram então, ela vai e se converte, e eles se juntam e faz um voto a Deus. Um voto a Deus, de que os seus filhos iriam ser consagrados a Deus para a obra missionária. E qual é o primeiro filho que nasce? Tiveram 5. Quem é o primogênito? Hudson Taylor. E a criança, quando nasce, eles oram e entregam a Deus. Mas Hudson Taylor precisava entender e saber disso. E aos 17 anos, é que Hudson Taylor vai ter a experiência de conversão. E já ensinado e doutrinado da importância de missões, após a sua conversão, ele chega para o seu pai e para a sua mãe e diz, eu quero ir para o interior da China, onde não existe ninguém pregando o Evangelho. E ele passa então a estudar o mandarim, a língua. Ele passa então a se preparar e vai para o interior da China anunciar o Evangelho. Morreu pregando o Evangelho no interior da China. Você bota lá no Google e procura, pesquisa, missões do interior da China. E você vai ver, meus irmãos, hoje a repercussão, o resultado do que Hudson Taylor, em 1845, iniciou. Milhares, centenas de chineses que abraçaram a fé em Jesus. Porque alguém, lá na Inglaterra, se doou para Deus, se colocou à disposição de Deus para deixar sua pátria, a sua família e anunciar o Evangelho. Assim como fez Filipe, Hudson Taylor obedeceu ao id do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e despertar entre nós, muitos, a semelhança de Filipe e a semelhança de Hudson Taylor. É hora, meus irmãos, da igreja despertar, despertar para a obra missionária, para anunciar o Evangelho, aonde ainda não for anunciado, o verdadeiro Evangelho. E nós, como igreja presbiteriana, igreja com legado histórico, doutrinário, reformado, calvinista, não podemos nos omitir, não podemos cruzar os braços, meus irmãos. Os campos estão prontos para a ceifa, mas poucos são os ceifeiros. E disse o Senhor, orai para que Deus envie mais ceifeiros. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.